Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite. Um dia frio, né, que passamos, mas já, esse dia já foi. Vamos esperar o amanhã, o que nos trará. E é importante que nós possamos aprender com os dias que nós vivemos. Como a Bíblia diz, ensina-nos a guardar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio é aquele que sabe decidir as coisas sem se envolver com paixão, mas com raciocínio. Então é isso que nós precisamos aprender de cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Fazer uma conta de tudo que passou é importante. Vamos ouvir com Aline Barros, Fico Feliz. Pastor Teodoro Laskowski escreveu O Fim. Ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. Uma família viajava de carro para visitar seus parentes. Os dois filhos pequenos no banco traseiro perguntavam o tempo todo: "Já vamos chegar?" A resposta sempre era: "Logo mais." Desde os nossos primeiros dias de vida, queremos o fim do que nos incomoda. O tédio e o desconforto das nossas aflições e sofrimentos nos fazem suspirar: "Já chega." Com os anos aprendemos que a dor nos alerta, mas também faz crescer o anseio pelo seu término e o alívio final. Daniel, de quem lemos sempre na Bíblia, viveu atarefado durante outra parte de sua longa vida, com grandes responsabilidades a serviço de vários reis. Era fiel a Deus e registrou revelações divinas sobre o futuro do povo de Deus e da vinda do seu Redentor. Quando viu algo sobre o final dos tempos, quis saber mais, porém Deus ocultou o restante. Ao longo dos anos, muitos profetas já marcaram a data do fim do mundo ou da volta de Cristo, enganando seus adeptos. Jesus descreveu em traços ligeiros o tempo do fim, mas explicou que ainda não é o fim. Por mais que as condições do mundo parecessem indicar um desfecho próximo, queria que os seus seguidores permanecessem firmes na fé até chegarem ao alvo, como Daniel ouviu: "Siga o seu caminho até o fim." A Bíblia nos anima a procurar entender os tempos, mas acima de tudo enfatiza que estejamos preparados para a vinda de Cristo. Ensina-nos a viver para a glória de Deus, na esperança de recebermos o nosso prêmio no momento oportuno. "Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez." Apocalipse 22, 12. Esta é a grande esperança do cristão. E para que ela se realize, vale aplicar a instrução dada a Daniel. Fidelidade ao Senhor é a palavra-chave dessa atitude. Deus é fiel e merece nossa fidelidade como resposta. É para meditar bem, olhar os que está acontecendo e saber que isso é apenas e tão somente, creio eu, não a, vamos dizer, o princípio das dores, mas é um preâmbulo do que vai acontecer daqui por diante. Então temos que estar preparados para quando Jesus voltar. Nós oramos agradecidos, nosso Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E sempre, desde Adão até nossos dias, o Senhor tem avisado o que vai acontecer. Mas nós não nos damos conta, como Adão também. Não deu. Não pensou, não meditou, não exerceu o seu papel, que era de ser o líder daquele mundo todo, e que havia apenas mais uma pessoa para ele cuidar, que era Eva, e ele descuidou completamente e trouxe todo esse problema para nós neste século 21. Então Deus ensina-nos, e o ensinamento às vezes, Pai, é muito duro, como estamos passando agora. Eu sei que os seus olhos estão sobre nós, eu sei que o Senhor olha por nós, sei que o Senhor olha pela sua igreja e veja o que os homens estão fazendo. Então dá-nos paciência, dá-nos perseverança, dá-nos sobretudo a atitude de obediência à tua vontade. É o que pedimos e agradecemos tudo o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Aline Barros interpreta "Pai, eu te amo". pensar nesta noite sobre adoração a Deus. Haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Jeremias 31, verso 6. O que nós vamos adorar? Primeiro, a santidade de Deus. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A gente vê tanta coisa, né, acontecendo nesse mundo. O texto aqui é de 1 Crônicas 16, 29. A gente vê tanto abuso, tanta zombaria, tanto desrespeito, que a gente fica, em certo sentido, irado. É, a gente gostaria de resolver as coisas, mas não é desse jeito. Um doido passa a mão numa metralhadora e vai fazendo justiça. Que justiça? Nós temos que ter essa atitude de parar de olhar para essas coisas negativas e pensar em Deus. Nós, muitas vezes, não damos valor ao que Deus tem feito por nós. Quantos têm buscado a Deus? Esta cidade está, vamos assim dizer, crivada de lives evangélicas e creio que também católicas e outras religiões, não sei. Mas quantos é que assistem? Quando você vê lá subindo aquelas bolinhas e falando quantos estão assistindo, quando você vai ver no fim, não foi nem metade daquilo que você esperava. Eles não estão preocupados com Deus. Não, ninguém está preocupado. Estão preocupados com a vida aqui, como se a vida fosse se perpetuar nessa terra. Mas a vida vai parar um dia. Aqui um dia vai parar. Vai parar mesmo. E a Bíblia está aí para provar. Então é preciso que a gente pare para pensar nesse Deus que nos ama tanto, nesse Deus que se separa do mal de toda forma e de toda maneira, nesse Deus que é absoluto em tudo que faz. Outra coisa, a reverência devida a Deus. No Salmo 96, verso 6, Davi escreveu: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Quantas vezes você já orou ajoelhado? Hã? Quantas vezes você entrou no templo com o desejo de ouvir a palavra de Deus? E não a política disso, daquilo, daquilo outro, do STF, não sei de quem, do Congresso. Isso não deve ocupar nossas igrejas. Pastor não deve se envolver em política. Pastor foi chamado para ser pastor, para cuidar do rebanho de Deus, de Cristo, de dar o alimento, de mostrar uma vida de santidade, de desapego às coisas desta vida, porque estas coisas são passageiras. Um dia tudo isso aí vai ficar. Seu carro, sua casa, seu dinheiro que está lá no banco, você não vai levar. Quando muito, você vai levar um terno, uma camisa, uma gravata, um par de meias e uma cueca. E o sapato, um par de sapato. Só isso. Você juntou tudo a vida toda e não pensou que isso fica aqui. E está tão preocupado só com a vida aqui e não lá. Então ele disse: vamos prostrar diante de Deus, vamos reverenciá-lo, vamos ter um dia que começa com Deus e termina com Deus. Isso é importante. A outra coisa é o aviso de Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 10, ele diz: então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Eu li um dia um relato breve, uma coisa, um depoimento breve de um pastor que disse: ontem tivemos uma concorrência desleal. Eu não sei, em certo sentido, todo mundo considera a concorrência desleal. Ele disse, ontem teve um show na praça da nossa cidade com um cantor, não sei qual é, ele disse. Mas eu olhei para a minha igreja e lá estavam meia dúzia de fiéis. Daqueles que não se importaram com o show e que acharam que era melhor adorar a Deus. É verdade. Às vezes pessoas acham cansativo estar num culto durante uma hora e meia, duas horas, se tanto, não sei. A gente procura limitar o tempo porque as crianças têm aula, têm uma porção de coisa. No outro dia precisam levantar cedo. Mas a gente não se preocupa com a nossa alma. Não, nós estamos dando comida para o corpo. Vitamina para o corpo. Academia para o corpo. Tudo para o corpo. E justamente isso que se vai se tornar pó. Mas a alma, o espírito, esses precisam ser alimentados. Esses precisam ser cada dia bem nutridos. E só há um alimento para isso aí. Eu diria, é a Bíblia, é a oração, é a meditação, é começar de manhã falando com Deus, pedindo que Deus abençoe o seu dia, é terminar o dia agradecendo a Deus o dia e pedindo perdão pelos seus pecados, é ter um momento, nem que seja 10 minutos, de sentar num canto na sua casa e ler um trecho das Escrituras. Não precisa ler a Bíblia toda, não, porque senão intoxica. Leia apenas um verso e fique pensando o que ele quis dizer. É isso. Isto é o aviso de Jesus, só a Deus adorarás. Não, mas adoram o cantor fulano, adoram o conjunto tal, não sei o que, isso e aquilo, adoram o futebol, adoram esses jogadores que ganham fábula para não fazer nada, para errar, para levar o time à derrota e você ficar nervoso, tá? Mas você adora. É preciso parar e pensar em coisas eternas. Porque um dia você vai ser eterno, seja na presença de Deus ou na companhia do diabo. E é bom parar e pensar. O apóstolo João nos aconselha, em Apocalipse 22:9, ele disse, então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Pense bem nisso. Quando você falar, ah, eu adoro aquela comida, ah, eu adoro aquele cantor, ah, eu adoro aquele futebolista. E por aí. Até tem gente que adora os ladrões e vai por aí afora. São gostos. E o ditado latino diz que de gosto e de cor não se discute. É verdade, mas tem mau gosto, a gente discute sim. Então, adora a Deus. Que cada dia não cobra nada pelo ar que nós respiramos, não é? Um senhor lá na Itália, foi curado do Covid. Talvez eu falei isso terça-feira, mas vou repetir. Bom exemplo. Que deram-lhe a conta, 500 euros pelo tratamento, e ele começou a chorar. E o pessoal lá falou, não, nós entendemos que o senhor esteja chorando. Eu disse, não, não estou chorando porque eu preciso pagar, não. Eu tenho dinheiro para pagar isso aí. Eu estou chorando agora pensando que durante 93 anos eu respirei o ar de Deus de graça e não dei nada para ele. Parou para pensar nisso? Também não visualize forma nenhuma. Em João 4:24 diz, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui é um líbilo contra a idolatria. que nós pensamos muito em ver formas. Nós somos assim, precisamos ver, precisamos pegar, precisamos sentir. Como Tomé falou, quando falaram a ele que Jesus tinha ressuscitado, disse, não, eu só vou acreditar quando eu colocar minha mão nos ferimentos. E não demorou muito, Jesus apareceu lá e chamou ele. Falou, põe a tua mão aqui, põe a tua mão na minha mão, veja o sinal dos cravos, bota a mão no meu lado direito aqui, veja no meu lado esquerdo aqui, veja a cicatriz. E Tomé caiu de joelho e disse, Senhor meu e Deus meu, será que nós precisamos tanto ver as coisas? Às vezes elas nos insensibilizam. Nós vemos tanto de morte, que hoje, quando fala de morte na televisão, a gente nem liga. Deu um terremoto em tal lugar, matou não sei quantas pessoas. É. Toca a vida. Por quê? Porque já mostrou tantas mortes que nós ficamos insensibilizados. E faça o que é correto. Em Apocalipse 14, 7 diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e eu acrescento, e eu e você. Esse é o fato. Nós somos uma maravilha de Deus e não reconhecemos isso. Então, adore a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver como tudo muda ao seu redor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa noite. Descanse, porque amanhã o dia é duro. Nova tarefa, não é? Ouça com Aline Barros, para sempre te adorarei. Um abraço.
Rei dos reis, aqui estou. Renda-te o meu louvor e adoração. Pois tu és Deus, acima dos céus, acima de nós. O universo se formou, com a tua voz o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Voz, o mundo inteiro veio a existir.
você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.